Boa tarde a todos, dando continuidade então ao nosso simpósio. Acho que primeiramente também agradecer à Sejubra e ao Dr. Florencio sempre pelo convite, pela organização. E kurz auf Deutsch, vielen Dank, dass Sie da sind und noch mehr, wenn so schön sonnig draußen ist. Und wir haben vereinbart, dass wir auf Portugiesisch reden, also nächstes Jahr in Deutschland machen wir auf Deutsch. Bom, até aqui nós falamos genericamente sobre segurança jurídica, que era o propósito maior do simpósio. Falamos sobre evolução de determinados institutos, lei de arbitragem, mediação, conceitos de concorrencial, gun jumping. E chegamos então à parte final em que tratamos de oportunidades de investimento para estrangeiros em geral, alemães em particular. Lilian e eu falaremos rapidamente sobre oportunidades e infraestrutura para depois então sermos seguidas pelo pessoal que vai falar da área de saúde. E acho que o nosso tema pode parecer um pouco espinhoso. Infraestrutura não é um tema em que o Brasil tem um histórico recente muito positivo. Mas, enfim, é uma área em que existe muito potencial e os alemães têm aí muito a colaborar para que o Brasil consiga desenvolver tudo aquilo que ele vem se propondo nos últimos tempos. Então, o cenário atual, eu acho que a gente tem que dividir isso de uma forma do cenário atual que vem sendo tratado de uma forma, então, um pouco menos positiva, a frustração de determinadas expectativas com PAC e com a Copa, tudo que foi proposto e não acabou não sendo concretizado plenamente. O cenário atual, que tem discussões aí de lava-jato, de recuperação judicial de diversos dos maiores players, aumento de taxa de juros, queda da desvalorização do real, mas eu acho que o que vale aqui é a ideia que realmente se comprova de que crise também é um contexto bom para boas oportunidades. E a gente tem algumas áreas que se destacam nesse ponto em infraestrutura, que a gente escolheu até não aprofundar, porque elas já falam por si mesmas, que são saneamento, que teve um bom desenvolvimento, e aeroportos. Os últimos leilões de aeroportos foram considerados bem-sucedidos, e existem aí mais alguns no pipeline para os próximos anos, que a expectativa também é positiva. E o fato é que é muito importante para a economia brasileira que, em vez que infraestrutura se desenvolva, o custo de logística no Brasil é muito alto em relação ao retorno dos investimentos, e isso forma uma pressão que, se o governo não consegue atender, a iniciativa privada mais e mais começa a contribuir. Eu acho que, então, a gente entra na parte de parcerias público-privadas e até financiamento privado para essas áreas. Então, temos aí uma janela de oportunidades para players menores que vão assumir, talvez, um pouco do espaço que foi deixado pelos maiores, que não consigam mais atender. Acredita-se que a grande desvalorização do real já foi, então, quem investir agora e, num médio e longo prazo, não vai sofrer tanto com isso, quem vier de fora investindo. E o governo admitiu, finalmente, que ele não sabe fazer projetos. Não só ele não sabe construí-los, mas ele não sabe fazer projetos. Então, ele está abrindo para que a iniciativa privada participe também na área de projetos. Então, eu vou começar falando de duas áreas de transportes, que são os setores rodoviário e ferroviário, mas, bem brevemente, a Lilian depois vai falar de hidrovias e portos, ela vai falar de parcerias público-privadas, PMIs, e eu vou concluir falando um pouco de financiamento privado de infraestrutura e debêntures de infraestrutura em particular. Atualmente, a gente tem em ferrovias 59 concessões. Agora, olhando para frente em perspectivas de investimento, a gente tem que, desde o início das concessões, 95 até 2014, foram concedidos 10 mil quilômetros, e o governo, nesse pacote ambicioso que anunciou agora em junho, em que pretende investir quase 200 bilhões em transportes, anunciou que quer conceder 7 mil quilômetros até 2016, ou seja, em praticamente 10 anos foram 10 mil, e em 2 o governo tem uma ambição de conceder 7 mil, sendo que quer conceder trechos menores para que tenha mais concorrência. E aí a gente tem sempre uma questão da atratividade de trechos, e as parcerias público-privadas são vistas como uma possibilidade de fazer com que a iniciativa privada atue naqueles trechos menos atraentes, desde que tenha uma contribuição, uma participação maior do governo no custeio também. Bom, aqui está o mapa das oportunidades para a próxima fase de terceirização, concessões. Assim, acho que já é muito consagrado, pelo menos nos players, que o sistema de concessões é o que melhor funciona para esse setor. Apesar do custo, que é uma grande questão que os opositores levantam ao sistema, que os pedágios encarecem muito o transporte, existem estudos da Fundação Dom Cabral que indicam que, embora o custo do pedágio represente 18% da receita, o custo com a má qualidade das estradas, que não são 26%, então, no final das contas, é a saída possível. Tem que, como em todas as áreas, afinar o modelo, mas, enfim, é o modelo em que você tem aí, melhores tecnologias, limitação da participação do poder público para que ele possa até se ocupar de outras áreas, É um modelo que vem funcionando. Quem arriscou no começo, que foram as concessionárias, originalmente das estradas de São Paulo, em Anguera, Bandeirantes e Imigrantes, tem uma taxa de retorno elevada, então tem um histórico de sucesso. Acho que vem sendo indicado como o melhor caminho para o setor rodoviário. O setor ferroviário ele já tem um histórico de modelos diferente, e ele tinha um modelo de concentração vertical, então, em que a concessionária obtinha a concessão da NTT, explorava o serviço cobrando tarifas dos usuários. Estudou-se recentemente, o governo chegou a anunciar em 2012 a implantação de um modelo horizontal, criando até novas figuras de participantes. Aí você tem na tabela aí do lado direito o modelo que era proposto da concessão horizontal. O fato é que, a gente também vai falar brevemente disso, porque o fato é que recentemente o governo voltou atrás, nunca chegou a ser implantado esse modelo, e o governo voltou atrás e agora vai persistir com o modelo vertical. De novo, oportunidades são os valores em que se fala. O governo pretende, anunciou que pretende investir 86 bilhões de reais nos próximos anos no setor ferroviário. E os dois maiores projetos são a Ferrovia Norte-Sul e a Bioceânica. A Bioceânica, que vai passando por outros países, Peru, enfim, e o próprio Brasil, o maior trecho no Brasil, ligando, então, o Atlântico ao Pacífico. E só para essa obra, a previsão é que sejam dos 86, sejam 40 bilhões. Além desses novos projetos que têm essa perspectiva de valores dessa ordem de grandeza, existe também a negociação com as atuais concessionárias dos trechos ALL, MRV e da Vale, para que eles investam mais 16 bilhões na infraestrutura que já existe hoje. Então, acho que é notório que é um dos setores que são mais deficitários em termos de logística, e principalmente aí num cenário de desvalorização do real, que barateia commodities, aumenta a possibilidade de exportação, a expectativa é que também haja uma pressão para melhorar a infraestrutura ferroviária e pelo menos, cumprir parte aí desse orçamento, desse projeto de investimentos. Passando, então, a palavra para a Lilian para falar dos próximos setores.
Bem, conforme a Gracema já colocou, é necessário realmente o investimento no setor ferroviário. Mas, enfim, como até que isso ocorra, é importante dizer que, desde o início da década de 90, pelo menos na área do setor portuário, este vem sofrendo uma série de alterações, né? Já com o antigo marco da 8630 de 93, criou-se a figura dos TUPs, né, dos terminais de uso privativo, sendo que houve uma polêmica muito grande, quem é do setor conhece, naquela questão da movimentação de carga mista e carga privada, ou seja, verificou-se que o modelo obsoleto dos portos públicos havia sendo superado pelos terminais privativos de uso misto, que passaram, na realidade, a ter um controle maior das cargas a serem transportadas. Com isso, o governo detectou que também precisaria alterar esse marco regulatório de modo a continuar a fomentar o desenvolvimento desse setor, uma vez que a área logística, né, e o escoamento seria muito importante nesse sentido, até para suprir outras áreas deficitárias em logística. E, então, em 2013, a gente tem o último, né, dos marcos, o novo marco em setor portuário, regulado pela 12.815 e pelo decreto 8033, que praticamente reorganizou o setor, resolvendo, né, em parte, naquilo que podia, a questão dos terminais de uso privativo, né, que antigamente chamado de uso privativo e uso misto, para que todos, de uma certa forma, fossem considerados como terminais de uso privativo e aqueles terminais continuassem a transportar as cargas, no final, que assim foram designadas. Mas, de certa forma, também até para estimular o fomento dos portos públicos, que este, sim, estavam muito deficitários e precisaram de investimento, criou um arcabouço de modo a fomentar esse investimento, alterando, inclusive, a questão que hoje está em debate do critério de maior valor de outorga para um critério de eficiência tarifária. Até nesse sentido, os próprios estudos para a criação desse novo marco vieram de um modelo de iniciativa pública, em que vários consultores foram chamados, inclusive, para apresentar as modelagens de nova regulamentação. Né? Outra medida que foi criada com o novo marco regulatório foi até a instituição da modalidade de leilão. Como oportunidade, a gente tem hoje, né, principalmente nessa área de portos públicos, que eu acho que é o foco da questão que tem se a expectativa de crescimento, um total de 159 áreas que o governo separou em diversos blocos, né? O primeiro bloco a gente tem o Porto de Santos e do Pará. O segundo, a gente tem Paranaguá e Salvador, São Sebastião e Aratu. Só o volume de investimentos das áreas do primeiro bloco, que são no total de 29, já foi estimado pelo Tribunal de Contas em aproximadamente 5,4 bilhões. Ou seja, é uma área que carece de muitos investimentos, mas que, ao que tudo indica, eles são vitais para que o Brasil continue a crescer. Itapuá é um terminal privativo, que foi. E como terminal privativo, ele teve uma flexibilidade maior, é um porto de sucesso. Enfim, a maioria dos terminais privativos hoje tem grande êxito, inclusive por isso que houve justamente essa discussão, essa migração, né, do transporte dos públicos para os privados, até pela eficiência que eles causaram. Né? Sim, e também, no caso dele... No...
Tem um exemplo para os alemães. Tem a abertura de outros portos privativos?
Tem, nós temos vários portos privativos no Brasil de grande êxito. Inclusive, temos o Terminal de Açu, temos o Sudeste, temos o Terminal de Cargas, que está sendo... Enfim, na área do Rio de Janeiro, temos alguns hoje em andamento, e propriamente Itapuá, que também é um terminal de contêineres de sucesso. Prosseguindo... Da mesma forma que o setor portuário, né, carece desse investimento, mas tem recebido investimento principalmente na área dos terminais privativos, temos também a área do setor hidroviário, né? O setor hidroviário vem sofrendo, inclusive, uma crítica. Desde 1990, praticamente na época do governo Collor, houve a outorga para o DENIT, em termos de competência para ele, conjuntamente a DOCAS, para a administração de serviços portuários e, principalmente, hidroviários prestados, né? Inclusive, em razão das questões das condições precárias de estradas que ligam o centro-oeste ao norte do Brasil, novamente, a iniciativa privada acabou desenvolvendo diversos projetos nessa área, até para suprir, por exemplo, a baixa qualidade das estradas. Então, hoje em dia, temos alguns exemplos de sucesso, por exemplo, de terminais privativos que estão sendo construídos por outras empresas no Nordeste, na região norte do país, como, por exemplo, o Porto de Santarém e o Porto de Vila do Conde em Barcarena, onde ambos acabaram sendo hubs importantes para empresas como Bung, ADM e outras empresas que operam no setor de grãos. Inclusive, existem outros projetos, como Cargill e Hidrovias, já dimensionados lá em cima. Eu estou correndo um pouquinho mais, porque a gente já está bem em cima do tempo. Esses projetos que a gente mencionou, até quando eu mencionei, por exemplo, a própria questão da lei de portos, né, todas estão muito altamente vinculadas até à iniciativa privada, como a gente colocou. Aqui a gente tentou apresentar um breve resumo do panorama das PPPs no Brasil. Importante dizer que as PPPs no Brasil, né, a lei que comemorou 10 anos agora em 2014, ela é um pouco diferente da legislação de PPP que a gente tem internacionalmente dita. Ela, na realidade, no Brasil, basicamente, nós temos uma regulação temos uma regulação de duas modalidades de concessão, propriamente dita. Ela não é a PPP tal como internacionalmente conhecida. Aqui, a lei ela foi criada meio que como uma complementação da lei da 8987 de 95, que foi a lei de licitações, para flexibilizar um pouco o sistema. Então, nós temos hoje a concessão administrativa e a concessão patrocinada, que foi a que foi regulada pela lei de PPPs. A administrativa é basicamente aquela em que, como, por exemplo, nós temos as penitenciárias ou centros de auxílio comunitário, em que você não tem uma tarifa a ser cobrada diretamente do usuário em particular. E que, como todos sabem, o poder público acaba sendo refém dessa ausência de tarifas e da questão do controle de budget que ele possui pela lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse sentido, a legislação trouxe uma ferramenta útil para que esses processos pudessem ser desenvolvidos mediante iniciativa privada. Do mesmo modo, né, as concessões patrocinadas, que são aquelas que até a Graciela colocou, que a gente no final não vai abordar muito em termos de setor, a PPP acaba sendo muito utilizada justamente nesse segmento, é a área, por exemplo, de saneamento. A concessão patrocinada, nós temos uma combinação de repasse de tarifas para pagamento do particular que desenvolve o projeto, somado a um percentual pago pela própria administração pública, né? E, nesse sentido, podemos dizer que, embora, num primeiro momento, a gente tenha um quadro até mais reduzido em PPPs federais, acaba sendo salutar dizer que, em esfera estadual e municipal, as PPPs tiveram um enorme crescimento nos últimos anos. Inclusive, até como a Gracema colocou, a gente acredita que o governo realmente verificou a importância do privado nisso, no desenvolvimento desses projetos de modelagem de PPP, de uma forma mais rápida, célere, segura. E, nesse sentido, a PPP acaba sendo agora um instrumento que deve, enfim, ter um crescimento mais significativo nesses próximos anos. Os atrativos, né, da PPP, conforme a gente colocou antes, é justamente a redução desse investimento inicial do poder público, que é a questão da falta de caixa que ele tem, mas, pelo lado do particular, um dos maiores atrativos acaba sendo, por exemplo, a questão do value for money. Ou seja, na medida em que o particular consegue ter o conhecimento técnico e fazer a modelagem, ele consegue também uma economicidade da própria modelagem e o seu retorno. Esse retorno, que embora deva ser compartilhado com o poder público, ele acaba gerando uma certa economia para o processo como um todo. Diferentemente de uma concessão comum em que você tem a obra acabada e que, muito provavelmente, a manutenção daquilo cabe ao Estado ou a uma outra concessão, numa modelagem de PPP, de uma concessão patrocinada, você coloca o particular verificando o todo, desde o início da construção do projeto até a própria manutenção deste, de modo que ele consegue ter um melhor equilíbrio de custos, seja no início, seja no final do projeto. Inclusive, a gente verifica que mais de 70% das PPPs que a gente trabalha hoje são resultados de PMIs. PMIs são, na realidade, procedimentos de manifestação de interesse, que, embora, no caso, o poder público institua por meio de um chamamento público, cada vez mais verifica-se, inclusive, as propostas não solicitadas, né, os chamados PMIs espontâneos. Enfim, e eu acredito que, de uma forma geral, a gente... Deixa eu só mandar aqui. Aqui. Acho que agora eu sei. De uma forma geral, eu acredito que as PMIs elas podem resultar num fomento maior agora no futuro, porque a gente teve um novo decreto agora em 2015 que, inclusive, sanou alguns enfim, das inseguranças que a gente tinha em relação ao modelo de parcerias. A gente não tem, por exemplo, ainda a questão da exclusividade daquele que desenha o projeto, ou o direito de preferência daquele que ganha a PMI e desenha todo o projeto para uma PPP em âmbito federal, mas uma sinalização positiva que a gente teve até agora, recentemente, por exemplo, no estado de São Paulo, é que foi instituída um modelo de exclusividade em São Paulo, e isso pode vir a atrair mais capital privado, na medida em que essa segurança de que, pelo menos por um dado momento, dado também o critério de transparência, de que o particular que desenvolve a PMI não vai ser necessariamente aquele que vai conduzir o projeto no final, ele, de certa forma, é um pouco mais minimizado e esses investimentos podem tentar ser vir a recuperados no futuro. Enfim, no final eu tentei fazer um belo de um resumo. Se tiverem outras questões, por favor.
Eu tenho uma pergunta, sim.
Claro.
Existe alguma restrição ou talvez incentivo, alguma alteração nos últimos tempos no que diz respeito ao acesso do capital estrangeiro a esse tipo de PPP?
Na realidade...
BNDES, sei lá, como é que funciona isso?
Na realidade, a gente tem... depende muito de setor a setor, esse é que é o ponto. A gente já teve uma evolução grande, né, nesses últimos 10 anos, a gente fez um raio-x dos últimos anos das PPPs, até em termos federais, a gente tem hoje uma PPP federal, infelizmente, de pé, que é a PPP do Banco do Brasil com a Caixa, que foi feito o centro de dados deles. Diante desse cenário, questionou-se por que a PPP, se é um modelo de sucesso, né, de parceria, por que ele não deu certo em âmbito federal? O que a gente tem sentido, inclusive com esse último decreto que saiu agora em âmbito federal, é que, de uma certa forma, a legislação não dava um incentivo, a exemplo do modelo de PPP internacionalmente trazido, não dava essa atratividade para o estrangeiro como foi dado. Inclusive, o arcabouço federal tem se voltado, por incrível que pareça, a arcabouços de natureza estadual e municipal, onde esse, sim, a gente tem sentido um sucesso maior, um maior êxito, seja por a questão de exclusividade, seja a questão de uma parceria efetiva, uma presença maior e uma garantia maior de retorno para o particular com uma minimização de risco. Porque, de uma forma geral, a grande crítica que se teve com relação às PPPs federais é que, no final, o risco fica totalmente com o particular. Se o particular, num momento zero, entende que o projeto vai dar certo, ele faz o desenvolvimento. Mas todos aqueles custos para o desenvolvimento de modelagem não necessariamente eram garantidos de recuperação. E isso acabava afastando o estrangeiro, exatamente. Até porque a gente está falando de valores altíssimos justamente pela modelagem de longo
prazo. Na verdade,
a
legislação não prevê nenhuma restrição.
Não, a legislação ela prevê de uma forma isonômica, né, a participação de todos. Você não tem uma preferência daquele que participa do projeto.
É isso que eu queria deixar ressaltar, né, que não existe nada que impeça...
É mais setorial mesmo. Assim. Então, se setor em que houver restrição, deixa de ser.
É, que, inclusive, a gente vai no próximo painel, os colegas vão até abordar exatamente uma área que está abrindo.
É, que é o
problema. Acho que agora a Gracema vai falar um pouco da parte de financiamento.
Então, acho que, retomando o raciocínio do começo, existe aí um pacote muito grande de obras de infraestrutura no pipeline, ou, pelo menos, almejadas. E, por outro lado, existem aí várias notícias, BNDES diminuindo o financiamento, historicamente, o financiador de grandes obras, projetos de longo prazo, por causa de matriz de risco, por causa de falta de apetite de financiadores privados, considerando que existem outros, sempre existiram no Brasil outros setores de investimento com menor risco e com menor prazo. Sempre foi, o financiamento sempre foi eminentemente público, 90% do financiamento de grandes projetos era do poder público. Agora, com todas essas, enfim, com toda essa crise, o BNDES já anunciou que vai reduzir substancialmente a participação dele. Mas existem também outras fontes de financiamento, dos quais os bancos públicos são, em grande parte, repassadores de fundos, como o Fundo da Marinha Mercante, para financiamento de projetos de portos e estaleiros e construção de embarcações. O próprio FGTS, que é um fundo para investimento em infraestrutura com recursos de parte do FGTS. O fato é que, já em 2010, o governo percebeu que havia muito espaço para custeio também pela iniciativa privada e de que forma isso poderia se dar. Foi concebida, então, a figura da não está passando o slide. A figura da debênture de infraestrutura como uma alternativa. Os projetos de infraestrutura, eles têm, quando principalmente eles são o que a gente chama de greenfield, que partem do zero, eles têm muito pouco a oferecer concretamente em termos de garantia. Não é uma cultura que existe no Brasil confiar o financiador aceitar receber garantias futuras, não um ativo mais concreto, mas os recebíveis do projeto, o produto já construído, enfim. E por isso, também essa figura do project finance, que é tão comum fora, que os bancos privados costumam ter uma participação maior aqui, acaba não acontecendo. Quem toma esse risco, normalmente, é o governo. E isso agora tem uma perspectiva aí de enfim, escassear, e ainda não se vê esse apetite de bancos privados, a não ser através de empréstimos ponte para início dos projetos ou no meio participar. Então, esse foi o cenário em que o governo se deu conta de que o BNDES fez um estudo em 2000, no começo da década, dessa última década, falando que havia um potencial de investimento de 1,3 bilhões pelo mercado de capitais para projetos de infraestrutura, e o governo então criou, a partir da figura da debênture, que já é valor mobiliário, para captação de empréstimos por empresas privadas, a debênture de infraestrutura, que é um mecanismo de captação por empresas privadas que atuem na área de infraestrutura, que deve atender determinados requisitos. O primeiro deles, obviamente, é que o valor captado com a emissão das debêntures, ele seja destinado a projetos de infraestrutura. Então, só empresas que atuam em infraestrutura ou a holding delas podem emitir. Você tem emissões de esforço geral, que são emissões abertas ao público em geral e que, portanto, como qualquer emissão de valores mobiliários ao público em geral, ela tem um rigor muito maior na oferta pública que é feita, que são as que são objeto da instrução CVM 400, e tem as emissões de esforços restritos, que são objeto da ICVM 476, que aí sim é para investidores qualificados, e existem determinadas limitações. Você pode oferecer até 50 investidores qualificados e até 20 podem subscrever, mas que tem se mostrado mais bem-sucedida, entre outras coisas, até porque, nesse caso, as companhias fechadas também podem emitir. A debênture de infraestrutura, ela tem alguns outros requisitos, que é o fato de ela ter ela tem que ser uma emissão por no mínimo 4 anos e não pode ser resgatada antes de 2. E ela oferece ao investidor benefícios fiscais, isenções bastante interessantes. Tem aí uma comparação no quadro entre a tributação de debêntures convencionais, debêntures comuns, e as debêntures de infraestrutura. Então, existem aí, e em especial para investidores estrangeiros, isenção de imposto de renda e de IOF, o que, comparando com os 15% da debênture normal, são bastante interessantes. E o resultado disso é existe uma expectativa aí que, nesse segundo semestre, a gente tenha mais emissões. Agora, e existe também, está se criando um mercado de fundos de investimento lastreados em debêntures de infraestrutura. Banco Votorantim e Banco do Brasil já criaram, está sendo bem sucedido, e 2 fundos, um europeu e um americano, criaram também fundos que vão ser lastreados e captaram US$1,5 bilhões no primeiro semestre. E aí, falando das perspectivas, a gente tem aqui um breve histórico, que em 2012 foram 4 ofertas, 2 de esforços restritos e 2 ao público em geral. Em 2013 já foram 10, 5 de esforços restritos e 5 para o público em geral. Em 2014 já foram 17. Em 2015, até por causa de todo o cenário, o primeiro semestre foi considerado abaixo da expectativa, mas existem grandes emissões sendo aguardadas para o segundo semestre, de modo que, se elas acontecerem, acredita-se que, no total, as emissões, apesar de estarem atrasadas, concentradas no segundo semestre, a expectativa é que elas superem as de 2014. A gente também tem aí uma distribuição entre os setores em que os projetos de infraestrutura que foram aprovados para que as empresas pudessem emitir as debêntures estão distribuídas. Então, a gente vê aí uma divisão praticamente meio a meio entre energia e transportes. E aí, falando o setor de energia, a gente deixou de mencionar, mas é um dos cases assim que também, principalmente energias renováveis, tem sido uma energia. A gente tem visto aí um crescimento, apesar de todo a situação do sistema. A gente, renováveis, principalmente eólica.
Solar, né? E solar.
Pois é, que eólica já está bem mais consolidada, existe aí, hoje em dia está em 4,5%, salvo engano, da matriz energética, e já existe contratação para alcançar 7%. E solar, esse ano, agora em agosto, foi feito o primeiro leilão, que efetivamente funcionou, teve interesse, e então a perspectiva. A gente acabou optando por deixar o setor. Mas, enfim, aproveitando o gancho aí dos percentuais, a perspectiva para renováveis, principalmente, também é de maior estímulo do governo. Esse último slide também fala das perspectivas do semestre, que eu já adiantei um pouco. Então, com essas do segundo semestre que estão no final, a expectativa é que o volume de 2015 supere o de 2014. Acho que com isso a gente encerra. Obrigada a todos. Não sei se a Lilian quer fazer umas considerações finais.
Não, acho que era isso. A gente acabou dando uma corridinha, mas, de qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida ou questão depois, a gente está à disposição também.